Nosso estudo em Filipenses prossegue e nós vamos já adiantados no capítulo 1, vamos observar hoje o ensino dos versículos 12 a 18 e o tema central vai envolver a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, Filipenses 1, versículos 12 a 18. Então vou aguardar os irmãos encontrarem em suas Bíblias. Esse é o nosso quarto sermão no livro de Filipenses. E Paulo, nós lembramos que ele, quando pregou, ele estava preso na cidade de Roma, provavelmente no ano 60 ou 61, já da era cristã, sendo que por volta do ano 51, ele passou pela primeira vez em Filipos, 50 ou 51, e começou uma igreja lá. Uma igreja numa cidade, orgulhosa pelos seus benefícios romanos, uma cidade que não era de todo pobre, apesar da Macedônia não ser a região mais rica da Grécia. Filipos foi enchida de vantagens desde que os governantes de Roma, Marco Antônio e Otávio, venceram os assassinos do primeiro imperador romano, Júlio César, e a batalha se deu justamente ali em Filipos. Lá, Otávio, que depois se chama, é conhecido na história como Augusto César, junto com Marco Antônio, o famoso Marco Antônio de Cleópatra, que depois perdeu uma batalha do próprio Otávio, do próprio Augusto, tornando-se Augusto o grande imperador romano da sua época. Os dois nessa época unidos, junto com um terceiro governante romano, era um triunvirato. O império estava na mão de três homens, dos quais os mais importantes eram justamente Augusto e Marco Antônio. Eles venceram os senadores Cássius e Brutus. Já ouviram falar? Até tu, Brutus, é por causa desse Brutus aí, os assassinos do primeiro imperador romano, Júlio César. E por causa disso, a cidade de Filipos foi reforçada politicamente, militarmente, e talvez por isso mesmo não houvesse ali uma sinagoga, houvesse apenas um grupo de prosélitos, principalmente mulheres, que se reuniam ali na cidade, fora da cidade, talvez às margens do rio, onde Paulo as encontrou, pregou o evangelho, plantou uma igreja ali. Apesar da igreja começar muito pequenininha, parecia que ia começar insignificante demais, essa igreja se tornou importante e se tornou um auxílio do apóstolo Paulo já na próxima cidade onde ele pregou, em Tessalônica, capital da região onde estava Filipos, capital da Macedônia. Lá Paulo recebeu duas ajudas da igreja de Filipos, uma igreja já se encorpando, uma igreja já se firmando. É provável que Lucas tenha ficado nela, afinal em Troade ele começa a narrar a história de Paulo na primeira pessoa do plural, ele diz: e de Troade nós partimos. Então Lucas está junto. Alguns comentaristas dizem até que Lucas talvez fosse o homem macedônio da visão de Paulo, né? Dizendo passa a nós, e que Lucas talvez fosse justamente de Filipos. É possível. Lucas depois não aparece na história de Paulo por um bom tempo. Talvez realmente ele tenha ficado em Filipos e fosse o responsável pela igreja ter crescido, ter sido bem doutrinada e se tornar cooperadora do apóstolo Paulo. Agora, depois de 10 anos, Paulo está preso em Roma. Nós vamos falar sobre o que Paulo passou até chegar lá. E ele está numa prisão domiciliar. Ele tinha o privilégio, a possibilidade de usufruir dessa prisão domiciliar desde que tivesse recursos para se sustentar. Tinha que alugar uma casa, tinha que pagar a casa. Um soldado ia ficar junto com ele, ele provavelmente era o responsável pela alimentação do soldado, da estadia do soldado também. Então ele precisava ter alguns recursos para isso. Ah, não tem? Não tem recurso para se sustentar, alugar uma casa, Paulo? Não, não tem. Não tem problema não, a gente tem um quartinho para você aqui. Tem um xadrez, pode ir para lá. É justamente o que Paulo não queria, queria evitar, aliás, né? Para aguardar seu julgamento diante de Nero, de uma acusação que nem era verdadeira e da qual ele foi libertado. E é nesse contexto que chega para Paulo em Roma um enviado da igreja de Filipos, Epafrodito, e chega com uma oferta para Paulo. Na hora exata, fornecendo um sustento que ele realmente precisava. E é nesse contexto que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos. Então, lembrando do contexto, eu já falei que ao longo da carta nós vamos construindo o contexto e os problemas da igreja, né, na nossa mente. Diante disso, vamos ler o texto de hoje. Filipenses 1, versículos 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Bom, a gente pode ver logo de cara que o texto trata de vários assuntos diferentes e que a pregação do Evangelho é um deles. Na verdade, não é um deles, é o principal deles. Mas no meio disso, há, por exemplo, o fato de Paulo estar em cadeias. O que é estar em cadeias? Está sendo preso, né? E o modo como alguns irmãos estavam falando agora encorajadamente, mas em um grupo que parece que se dividia nas suas intenções. Uns pregando com sinceridade de coração e outros fazendo isso numa espécie de pregação política, querendo rivalizar Paulo. Só isso já seria assunto para um sermão. Nós vamos sim tratar disso, mas o enfoque, o ponto central da nossa observação será a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Nesse sentido, veja a nossa mensagem central. Nossa mensagem central é a seguinte: a pregação do Evangelho é um ponto fundamental da vida cristã que supera em muito outros valores. Entenderam aqui? Carol, dá um pulinho lá em cima. Pede para as crianças baixar o volume. Agora isso está indo lá. Baixar o volume só um pouquinho, acho que eles ligaram ali no máximo. Então vamos falar de novo sobre isso. Mensagem central: a pregação do Evangelho é um ponto fundamental da vida cristã. Não é toda a vida cristã. Não estou dizendo que todo o sentido da vida cristã é pregar o Evangelho. Mas a pregação do Evangelho é um ponto fundamental. E ao ser fundamental, ele supera em muitos outros valores. Então, há vários valores que envolvem a nossa vida como servos de Cristo. Mas a pregação do Evangelho, a gente vai ver, vai ser mais importante que outros pontos, a ponto de valer a pena sacrificar certas coisas em função da pregação do Evangelho, em função do testemunho de Cristo. Então, pensando nisso, nós vamos ver três princípios, veja lá, três princípios sobre a pregação do Evangelho, e que esses princípios nos dirijam sempre, que esses princípios sejam o que dosa os nossos valores, o que nos impulsiona a pregar o Evangelho, e que sejam, ao contrário do que às vezes acontece, não motivo de nós valorizarmos certas partes da nossa vida sacrificando a pregação. Muito pelo contrário, que a gente pregue o Evangelho sacrificando até mesmo outras coisas. Então veja lá, primeiro princípio sobre a pregação do Evangelho: a pregação do Evangelho justifica esforços e prejuízos pessoais. Ó, tem uma formiguinha ali, é a formiguinha do jardim do Chuck Norris. Essa aqui, diretamente do jardim do Chuck Norris, a formiga carrega 3 bolachas recheadas. Tá vendo? Você tem formiga assim na sua casa, Pedro? Só pequenininha, só normal mesmo. Então, o que, que essa formiga está nos lembrando? Que às vezes a pregação do Evangelho deve nos levar a um certo esforço que vai nos cansar, que vai envolver dedicação, que vai fazer com que a gente seja afetado em algumas bases da nossa vida. Mas no final de tudo, a ideia é: tudo isso vale a pena. Onde é que o texto está dizendo isso? Paulo está dizendo no versículo 12 o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos ou fazer-vos saber, trazer ao vosso conhecimento, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Só que ele não fala as coisas que aconteceram. Ele já tem ciência que os filipenses sabem o que aconteceu. E, na verdade, nós também, mas vamos lembrar. Passa um aqui, Sérgio. O que aconteceu com Paulo? Alguns anos antes, no final da sua terceira viagem missionária... Hoje eu estou estreando meu copo novo. O Léo me deu um copo de vidro novinho para pôr aqui. Obrigado, viu, Léo? Está aqui. Então, alguns anos antes, no final da sua terceira viagem missionária, Paulo se despediu dos pastores de Éfeso, na cidade de Mileto, e disse: eu estou indo para Jerusalém. Os caras já começaram a chorar. Falaram: Paulo, você vai ser preso lá, você não sabe que tem cartaz de procurado vivo ou morto com seu nome, com recompensa. Tem até aquele subiuzinho. Se a gente estivesse no Velho Oeste, Paulo, você seria o alvo do Bang Bang italiano, seria você. O pessoal está querendo te pegar, e a fonte dessa perseguição é justamente em Jerusalém, Paulo. E aí Paulo fala assim: mas peraí, vocês não sabem que eu não só estou preparado para ser preso em Jerusalém, mas estou preparado até para morrer? Olha a vida transformada do antigo perseguidor, que matava crentes, que dava seus votos contra eles, que trazia eles presos, que espancava, torturava eles, fazendo eles blasfemarem, ou pelo menos com a intenção de que eles blasfemassem. Agora ele está convicto da sua fé e dizendo: eu estou pronto para ser preso e até para ser morto. Ele sabia que ele precisava ir a Jerusalém, mas não deu outra. A hora que ele chega em Jerusalém, Tiago olha para ele e fala: você ficou louco, Paulo? Em outras palavras, óbvio, né? Paulo, o pessoal vai te pegar. Não, eu vim aqui trazer uma oferta. Eles falaram assim: Paulo, faz o seguinte, tem uns rapazes aqui que vão fazer a purificação ritual para vir adorar no templo, faz também, porque aí o povo vai ver que você não é o inimigo, você não está falando que a lei não presta, que as pessoas têm que deixar de ser judeus. Você está pregando o evangelho que nasceu do Antigo Testamento, então faça isso. Ele faz isso, participa daqueles dias de purificação e vem para o templo, mas não tem jeito, não tem nem acordo, não dá nem tempo de argumentar. Ele lança a mão dele, e quando ele vai ser espancado pelos judeus, os romanos entram em cena, tomam Paulo, protegem a vida dele. Eles tinham a obrigação de fazer isso, eles não podiam permitir tumultos em Jerusalém, principalmente em dias de festa, Jerusalém cheia de gente. Então levam Paulo preso. E aí o Sinédrio pede para interrogar Paulo. Quem era o Sinédrio? Quem era esse homem chamado Sinédrio? Né? Se fosse Sinésio, era um homem. Sinédrio era um conselho judaico de 70 judeus, 70 líderes. Era como se fosse um parlamento judaico de interesse político, mas de função primordialmente, pelo menos nominalmente, religiosa. E eles mandam chamar Paulo, o governador, o magistrado manda Paulo lá, só que aquilo vira uma confusão e ele tem que tirar Paulo dali de novo e guardar na fortaleza Antônia, né? Era uma fortaleza quase inexpugnável do lado do templo, e lá Paulo ficou protegido. Nesse sentido, os judeus preparam uma armadilha contra Paulo. e eles planejam fazer o seguinte: ó, aqui foi um mal entendido, essa confusão que deu por causa de Paulo, vamos fazer o seguinte, magistrado, governador, manda Paulo aqui de novo, a gente tem umas perguntinhas, é uma CPI aqui, nossa, e está tudo certo, depois a gente devolve ele, tudo certinho. Só que vários judeus já tinham feito um juramento dizendo: a gente não vai mais comer e beber enquanto Paulo respirar. Se a gente comer e beber enquanto Paulo respirar, que Deus nos amaldiçoe e nos mate, algo desse tipo. Paulo fica sabendo por um parente dele que ouve isso. Ele conta para o magistrado e o magistrado envia ele imediatamente com uma tropa de 200 soldados imediatamente para Cesareia, ficava no mar, para cima, ao norte do que hoje é Tel Aviv, e lá ele ficou no palácio do governo de Roma, na Judéia. E aí os acusadores foram chamados lá, fizeram acusação. No final das contas, o governador percebeu que era só religião. E religião judaica eles já estavam acostumados. É briga por causa de nome, por causa de linhagem, quem era o profeta, se era filho desse, se era filho do outro. O mundo já estava acostumado com os debates judaicos e as brigas judaicas acerca das escrituras. Ele percebeu que essa era de alguma forma um tipo dessa. Mas esse governador chamado Félix, ele já era muito corrupto. Na verdade, depois de 2 anos, ele é chamado em Roma para se explicar da sua corrupção, porque ele vendia sentenças, gente acabava morta, coisa que a gente não conhece, né? E aí o que, que ele fazia? Ele ficava chamando Paulo, ao invés de libertar logo Paulo, de ver que não tinha nada que pesasse contra ele, não tinha nenhum crime romano que ele tinha feito, ele ficava chamando Paulo para pegar depoimento. Para quê? Para ver se Paulo liberava uma gorjetinha para ele, né? Se comprava a liberdade. Paulo vinha lá, respondia as perguntas, voltava para a cana, voltava para o xadrez. Ficou assim 2 anos. Até que esse governador teve que se explicar em Roma e vem outro. Um governador chamado Pórcio Festo. Esse Pórcio Festo chega lá, sabendo que a Judéia é uma bomba relógio, sabendo que seus dias estão mais difíceis que outros, porque o povo estava revoltado por causa da corrupção do governador antigo. Então ele já chega querendo fazer uma boa política. E aí os judeus do Sinédrio pedem: escuta, manda Paulo aqui para a gente interrogar. Aquele velho plano, né? Agora com outros, né? Aqueles lá já deviam ter morrido, aqueles que fizeram aquele juramento no passado. E sabe o que esse governador quis fazer? Talvez ele até soubesse o que os judeus planejavam, mas ele atendeu o pedido. Ele resolveu atender o pedido para fazer uma política de boa vizinhança. Eu agrado eles e eles não me dão trabalho. Depois eu vou cobrar o troco. Ó. Agora vocês mantêm o povo tudo em ordem, vocês não deixam eles ficarem dando trabalho para mim. Quando Paulo percebeu que isso ia acontecer, ele lançou a mão de um recurso que um romano como ele, um cidadão romano como ele tinha: apelar para o Supremo Tribunal Federal em Brasília, que não era em Brasília, era em Roma. Era apelar para César. Qualquer romano, ao ser julgado, ele podia dizer o seguinte: ó, aqui não está sendo feita justiça, eu quero ser julgado pelo imperador. Aí você pergunta: todo mundo fazia isso? Não fazia. Por quê? Obviamente, isso ia demorar muito tempo, essa pessoa ia ficar muito tempo presa antes do julgamento. Não aguardava em liberdade, não. Aguardava preso. O máximo, o maior benefício que podia ter era aguardar numa prisão domiciliar. Mas aqui, ou era prisão domiciliar, a prisão em Roma, ou era morte para Paulo. E Paulo pede para ser julgado pelo imperador. E ele vai para lá. Depois de 2 anos preso, ilegalmente em Cesareia, então ele vai para Roma numa viagem tremendamente turbulenta. Na verdade, a viagem foi tão perigosa que os tripulantes do navio, os passageiros, já tinham a certa altura, depois de muitas peripécias numa viagem parecida da viagem de Simbá o Marujo, né? Só não tinha mais o que fazer, eles não tinham mais esperança, eles largaram o navio à própria sorte, à maré, e eles já não comiam. Há 2 semanas eles estavam só esperando a morte. Então Deus falou para Paulo: Paulo, você não vai morrer, porque importa que você compareça em Roma diante dos grandes lá para pregar o evangelho. E tem mais, que eu vou dar para você, de graça, a vida de todos esses tripulantes. Ninguém vai se perder. Então Paulo começa a animar eles, e o navio é levado até um litoral. O navio bate em pedras, há um naufrágio. Como há um naufrágio e o risco de fuga, o centurião que está levando Paulo queria matar todo mundo. Paulo conversa com ele, não deixa isso acontecer, e todo mundo chega na ilha de Malta vivo. E a viagem prossegue. Paulo é picado por uma víbora na ilha de Malta. Os moradores de lá até pensavam o seguinte: esse Paulo deve ser um criminoso, deve ser um pecador terrível. Porque, ó, se escapando da morte do mar, os deuses matam ele agora por uma víbora. O que que Paulo faz com a víbora? Chacoalha ela em cima do fogo e não acontece nada com ele. Por quê? Porque Deus o estava protegendo para ele chegar até Roma. E agora ele está em Roma, está preso em Roma. Já há bastante tempo, aguardando prisão domiciliar. Talvez ele já estivesse preso há um ano ou mais. E ele sabia que ele ia comparecer diante do imperador. Isso é o ano 61. Desde o ano 54, sabe quem é que reinava em todo o Império Romano? Qual era o imperador? Era um cara bem equilibrado, bem normal, de bom senso, né, sensato, bondoso. Quem era? Nero. 3 anos depois disso aqui, Roma pegou fogo. E o povo odiava tanto Nero que começou a colocar a culpa nele. Sabe o que Nero fez? Falou: ah, foram os cristãos. E começou uma perseguição aos cristãos e matava no Coliseu. Ele vinha vestido de peles de animais, num carro, numa biga, andava no meio do circo romano, fazendo show, mandando matar os cristãos. Uma época ele resolveu iluminar uma praça com os cristãos. Né? Amarrou os cristãos tudo em estacas e botou fogo neles tudo. Olha que clarinho que ficou, né? Iluminação pública, que bênção. Então, esse era o cara que ia julgar Paulo. Paulo tinha assim, quanto será que ele se dava de chance de sair dali? 50-50? 60-40? Então ele não sabia o que ia acontecer. Tudo isso era para ele um sofrimento. E tem mais: o seu intento missionário barrado por essa prisão que já durava 3-4 anos, né, querendo visitar as igrejas, está lá preso, parado, escrevendo, lidando com a igreja de Roma. Tudo isso era um sofrimento para o apóstolo. Então, quando ele diz assim: todas essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, agora é uma surpresa. Porque você olha para isso e fala: isso aqui está estragando o evangelho. Por quê? Era para Paulo estar já na quarta, na quinta viagem missionária dele. Talvez ele já estivesse na Bitínia, onde ele tentou ir na segunda viagem, Deus não deixou. Talvez tivesse voltado para Éfeso. Quem sabe ele já não tivesse ido para a Espanha, que ele tanto queria ir, e está lá parado por causa da corrupção de um governador sem vergonha, por causa da perseguição de judeus incrédulos, enciumados do sucesso que Paulo está fazendo, e na mão do imperador, que era um louco, um assassino cruel. Pronto, acabou o evangelho. Mas Paulo não vê assim. Ele olha para a sua situação, ele olha com um olhar mais amplo, um olhar que olha para o futuro, e do futuro olha para o investimento e para os resultados presentes. E ele diz: eu estou preso, mas isso aqui está ajudando o evangelho. E é só isso que importa. A pergunta é: como que estava ajudando o evangelho? Ele diz no versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Talvez não queira dizer que cada soldado pretoriano soubesse. Há uma estimativa que nesses dias em Roma houvesse 9.000 soldados pretorianos. Mas todo mundo já tinha ali ouvido de alguma forma da história de Paulo, as razões de Paulo, talvez já tinha ouvido até o evangelho de Paulo, e não somente a guarda pretoriana, mas todos os demais. O que será que é todos os demais? todas as pessoas com que Paulo teve contato, os judeus dali, as pessoas com quem ele convivia, as pessoas que moravam próximo, provavelmente ele morava, ele alugou uma casinha próxima do pretório mesmo. Pro oficial que ficava com ele, fica próximo do seu quartel. Mas ele tinha contato, ele tinha uma certa liberdade. E ele conversava com muita gente e contava sua história, e assim ele estava pregando o evangelho. Ele que planejou tantas vezes vir a Roma e não pôde fazer por livre vontade, agora ele está lá. Ah, mas está preso, não importa. Ele está pregando o evangelho, ele está dizendo, as minhas cadeias, tudo isso que eu passei, está ajudando eu pregar o evangelho. Agora, para pregar o evangelho, como é que ele estava lá mesmo? Preso. Se você fosse preso, imagine que você é confundido com um bandido, né? Valdir assim, né? Imagina. Mas você tem cara de bandido, Valdir? Tem. Não tem quase. Então tá bom, imagina. De corintiano. Pronto, pegaram o Valdir com a camisa do Corinthians na porta do banco. Pronto, não precisa mais prova nenhuma. Pegaram lá o Valdir. E aí, até que vai descobrir se é, se não é. Pega de testemunha lá uma veinha com óculos, com três fundos de garrafa. Lá foi esse. Foi. Quem? Ah, pegou um palmeirense. O palmeirense falou, foi ele. O Edson estava passando e falou, é esse aqui. Este é o homem. Pronto, vai o Valdir lá em Cana. E aí o Valdir começa lá em Cana a pregar o evangelho. E aí um presidiário, um homem amargurado, ruim, um assassino, ele ouve a pregação do evangelho. Se percebe como um pecador necessitado de Cristo, entrega a sua vida para Jesus, quebranta o seu coração e é feito uma nova criatura. Amém, aleluia, glória a Deus, né? Mas o Valdir está onde? Em Cana, comendo a comida dos presidiários, dormindo no pouco espaço, fazendo escala para ver quem dorme. Enquanto um dorme deitado, o outro fica de pé esperando sua vez. Está difícil lá, está sofrido, está correndo risco. O prisioneiro da cela vizinha já falou, vou te pegar lá fora. Está ameaçando e está... O Valdir está sofrendo demais, mas ele já ganhou o pior assassino que tinha lá. E aquele assassino agora já está pregando para os outros, já está chamando os comparsas, falando, oh, peraí, vem cá, Valdir, conta para ele o que você me contou. A pergunta é, vale a pena? Os dois valores são extremos. Os dois valores chegam lá na escala Richter, né? Na escala Ebert Richter, não, que não ouvi falar um dia desse. Escala Richter é uma escala de terremotos. Os dois lados dessa equação fazem a terra tremer. A glória de ver um pecador perdido aos pés da cruz do Senhor Jesus. Mas o sofrimento de um inocente sofrendo todas as agruras que são separadas e reservadas para os piores criminosos da nossa sociedade. Vale a pena? Segundo o que Paulo está dizendo aqui, vale. Porque ele passou por isso. E não só uma vez. No final dessa prisão, por volta do ano 62, Paulo compareceu diante de Nero, apresentou seu caso, pregou o evangelho. Nero se converteu, quem dera, né? No ano 64, Nero começa uma perseguição terrível contra os cristãos, mesmo tendo ouvido a pregação do apóstolo Paulo. E no final das contas, apesar de Nero não ter se convertido, considerou Paulo inocente e o libertou. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Diz aí uma tradição que Paulo voltou para Éfeso, continuou pregando, e lá ele foi preso novamente, depois do ano 64, e agora o cristianismo já estava nos dias em que era perseguido em Roma, e lá ele chegou, e agora não teve negócio, aluga uma casinha aí, Paulo, ó, tem a dona lá, a sua antiga senhoria, né? Tem lá seu quartinho, não tem quartinho não, agora vai para a masmorra. O cárcere mamertino. E é de lá que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Ele até fala, Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé. Ó, cheguei no final da minha carreira agora. Então estou esperando só a hora da minha morte. Então, ele não diz isso com todas as palavras, mas ele sabia onde ia terminar a sua jornada. E o cárcere estava difícil de ficar. Ele fala assim: Timóteo, quando você vier, passa na casa do fulano e traz a capa que eu deixei lá. Por que será? Uma prisão úmida, úmida, fria, debaixo da pedra, fedorenta, estava lá Paulo. E lá Paulo está se gloriando ainda de ter pregado o evangelho, de ser um bom servo do Senhor. Paulo não passou só isso. Ele tem uma lista de sofrimentos que ele conta. Ele contava, não com orgulho, mas com o brio de um combatente. Fui açoitado, apanhei de vara. 3 vezes eu sofri naufrágios nas minhas viagens. Num desses naufrágios, passei a noite, um dia inteirinho, na voragem do mar, provavelmente agarrado a algum destroço, né? Alguma parte da carga do navio, algum barril, alguma madeira, algum pedaço do mastro. Passou lá, não sabendo se ia viver, se ia morrer. Ele dizia, ó, sofri perigo nas estradas, sofri perigo com os judeus, com meus patrícios. Sofri perigo com os gentios, passei frio, passei fome, sofri nudez, fiz tudo isso para pregar o evangelho a todos. Paulo, quer saber? Você entrou no negócio errado, Paulo. Está muito difícil isso. Vamos dar outro jeito. Ô, Paulo, você já fez o bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos bolar um outro jeito que dá para você pregar o evangelho sem envolver tanto da sua vida. Se alguém fizesse essa proposta para Paulo, ele não aceitaria. Não é porque ele era masoquista, é porque ele sabia das necessidades. E as necessidades o levavam a situações difíceis. E ele nunca se negou a enfrentar a situação difícil para pregar o evangelho. No final, se perguntasse para ele, Paulo, vale a pena passar tudo isso que você passou, terminar sua vida decapitado numa estradinha ao sul de Roma, valeu a pena? Ele diria, se fosse preciso fazer tudo de novo, eu faria novamente. Veja o que ele diz para Timóteo na sua última carta. Segunda Timóteo, lá do cárcere mamertino. Filipenses é da prisão domiciliar. Agora é da masmorra romana. Ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ele lá na cadeia, na masmorra, dizendo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ele dizia, vocês acham que eu estou preocupado em morrer? Eu já morri. Eu já morri com Cristo. Essa morte aqui não vale nada, ela não me tira nada, porque a minha vida eterna está garantida. Tão rápido eu morro aqui, vivo eu estou ao lado do meu Senhor, ele diria. Então, eu continuo pregando, eu sofro até algemas e eu suporto qualquer coisa para que os eleitos sejam alcançados. A pergunta é, o que tem me impedido de pregar? A prisão, nudez, fome, perigo, risco de vida? Ou vergonha? Ou nojinho? Né? Ou medinho de que no trabalho vão zombar de mim? Ou porque na escola vão fazer piadinha? Afinal, é dureza, né, na escola ser alvo de piadinha dos amigos, né? Por isso que eu não prego o evangelho. Por isso que eu fico quietinho enquanto os perdidos vão para o inferno sem saber nada de Jesus. Qual é a primeira verdade? Volta lá, Sérgio. Volta mais um. A pregação do evangelho justifica esforços e prejuízos pessoais. Por isso a gente investe no ministério. Por isso a gente tem objetivos missionários. Por isso a gente se esforça. Por isso a gente deve fazer qualquer coisa que for preciso, obviamente, coisas justas, coisas honestas, coisas dirigidas pela palavra de Deus, para pregar o evangelho do Senhor Jesus. E se for preciso ter consequências para isso, que tenha. Nós pagamos com orgulho e com honra, sabendo que um preço muito maior foi pago por aquele sobre quem a gente prega. Então, esse é o primeiro princípio da pregação do evangelho. Vale a pena qualquer preço. Segundo princípio. A pregação com comprometimento, assim como Paulo, né? Tem prejuízo? Que venha. Vai me fazer sofrer? Que eu sofra. Vão zombar de mim? Aproveitem. Eu vou pregar o evangelho. Então, uma pregação com comprometimento. Não é só assim, se alguém me perguntasse, se alguém parar na rua e falar, você conhece Jesus? Conheço. Você pode pregar para mim? Aí eu prego. Fico esperando bem sentado. Bom, não é essa pregação com comprometimento. A com comprometimento é aquela que vai para frente e busca falar, busca aproveitar oportunidades e enfrenta as dificuldades naturais do processo. Quando a gente faz isso, essa pregação com comprometimento estimula e encoraja outros. Está vendo aqui como é que chama isso? Umas engrenagens. O primeiro começa a caminhar, os outros vão atrás. A engrenagem funciona. E aí os outros começam a pedalar junto. Já viram aquelas bicicletas de vários pedalantes, vários ciclistas? Né? A não ser no caso do Fábio, né? Que o Fábio é o nosso ciclista oficial da igreja. Ele falou que foi num lugar e alugou uma daquelas bicicletas e a Adriana não deu uma pedalada sequer. Ele teve que carregar os dois pedalando. Mas fora isso, né? Não sei, vai ver, a Adriana estava pedalando com a força dela, né? E ele, eu já pedalei com ele. Ele é fortão, né? Então ele fez lá esforço pelos dois. Fora isso, todo mundo pedala um pouquinho. Põe o melhor ciclista na frente e os outros de trás, ainda que não sejam tão bons, vão se sentir encorajados e vão trabalhar juntos. Isso vai acontecer na pregação. Olha o que Paulo diz. Depois dele falar que o evangelho, que suas cadeias, e óbvio, as razões das suas cadeias foram conhecidas da guarda pretoriana, das pessoas ao redor, ele diz no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, olha só o que os estimulava, era justamente o comprometimento de Paulo. Talvez se Paulo estivesse ali muito bonitão em Roma, desceu ali no avião da TAM, né, ficou no hotel Ritz, no hotel Roma Plaza, né? Talvez isso não encorajasse tanto os irmãos, mas quando eles viram o preço que Paulo estava pagando e ainda assim pregando e trabalhando, ele não diz todos, ele diz a maioria dos irmãos, estimulados por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. A hora que os irmãos viram assim a coragem de Paulo, o comprometimento, o preço que eles pagavam, acho que um pensou com o outro assim, e o que, que a gente está fazendo? Olha, o homem não tem dia ruim, não tem tempo chuvoso, o homem está pregando o evangelho. Você quer saber? O salvador deles é o mesmo que o nosso. O céu para onde ele vai é o mesmo céu para onde a gente vai. E por que, que a gente não está pregando? Vamos pregar também. Isso estava acontecendo. Houve um estímulo entre os irmãos. Agora, por que será que não foram todos os irmãos que ficaram estimulados? Eu não sei se ao dizer a maioria dos irmãos que ficou estimulado, ele está pegando os dois grupos que ele cita abaixo, né? Um grupo pregando por sinceridade e outro pregando por discórdia, por política, né? Uma coisa é certa, os dois ficaram animados de pregar. E se fora dessa maioria houve um grupinho que não se tocou com nada, não passou a pregar nada, continuou inerte lá na igreja. Ou se a maioria são aqueles irmãos que pregaram com sinceridade e ele já não está contando os outros. Eu acho que é a primeira opção. Porque apesar de ele não aprovar as razões daqueles pregadores políticos e inimigos, né, rivais, que queriam trazer sofrimento para Paulo ao invés de expansão do Evangelho, o fato é que eles estavam pregando a mesma mensagem da salvação em Cristo, que é o centro do assunto de Paulo agora. Então, ainda que ele fale até em tom de reprovação sobre a motivação daqueles irmãos, a pregação do Evangelho ainda era uma coisa mais importante. Então, talvez uma pequena parte da igreja não se comoveu com o esforço missionário de Paulo. Mas a maior parte olhou para o esforço de Paulo, para a pregação, para o custo que ele pagava, para o bom ânimo de ser fiel a Deus. E eles, comovidos, tocados por aquilo, se tornaram também pregadores do Evangelho. Dá uma olhada em Atos 4, 29 a 31, o que diz. Esses irmãos que estão orando nesse texto, eles estão sofrendo perseguição. É lá o começo da igreja. O Sinédrio, que perseguiu e matou Jesus, agora quer perseguir e matar os seguidores de Jesus. E eles são ameaçados, são perseguidos. Então você pensa, bom, quando Jesus estava lá, eles estavam todos firmes, né? Mas agora que teve perseguição, agora eles vão murchar e vão acabar. Não foi isso que Gamaliel falou para o Sinédrio? Não matem esses homens. Se isso é conselho de homens, tantos já se levantaram com um monte de seguidores e quando morreram deu em nada. Se isso também for conselho de homens, esses homens daqui a pouco o Brasil joga e eles esquecem tudo, não tem mais Cristo nenhum. Mas se isso é algo de Deus, tomem cuidado para vocês não serem achados lutando contra Deus. E foi isso que aconteceu. Então, nesse contexto, olha o que acontece. Agora, Senhor, eles estão orando a Deus diante das ameaças. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Opa! A pregação do Evangelho, quando sofreu perseguição, apagou o impulso missionário e evangelístico dos judeus crentes de Jerusalém? Não, essa é a oração deles. Nos ajuda a pregar ainda mais, com mais intrepidez, a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque estavam sendo perseguidos, ameaçados de morte, e ainda assim estavam dispostos a pregar. Os apóstolos foram chamados, ameaçados de morte, e foi dito para eles, parem de pregar desse nome. Sabe o que eles fizeram? Eles podiam dizer assim, não, tudo bem, a gente para, e depois, escondidinho, né? Fala o que eles querem ouvir, aí escondidinho prega de novo. Eles disseram, senhores, veja se é justo a gente desobedeceu o nosso Deus que mandou a gente pregar para obedecer vocês. Vejam se é de bom tom a gente deixar de agradar o nosso Deus para agradar vocês. A gente vai sair daqui e vai pregar. Bom, aí ameaçaram de novo e está esse povo pregando com intrepidez, animado pelo vigor, pela falta de limites, pela falta de escrúpulos, não negativo, de uma forma positiva, pela falta de medo, pela falta de temor de pregar o Evangelho daqueles que estão agora se dedicando a pregar a palavra do Senhor. Muitos se animaram e eles anunciavam com intrepidez a palavra de Deus, é o que diz aí o versículo 31. Então, qual a segunda verdade? Segundo princípio, quando você prega com comprometimento, você estimula e encoraja outros. É uma engrenagem que é difícil de começar a ser rodada, mas depois que começa, ela não para mais. E para pôr ela para funcionar, é fácil? Não, não é fácil, mas vale a pena? Vale, é o ponto 1. Mas ainda tem um terceiro ponto, um terceiro princípio, que é o seguinte: a pregação é mais importante que diferenças interesses pessoais. A gente vê isso quando Paulo expõe o caso da pregação dos animados a pregar ali em Roma. Ele fala, são dois grupos. Em certo sentido é um grupo, porque estão pregando a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Por outro lado, parecem ser divididos. Igual esses aí, ó, um torcendo para cada time. Por quê? Porque metade, não sei numericamente como é, mas um grupo está pregando com sinceridade. Está servindo a Deus, quer ver a salvação dos perdidos, quer ver a igreja se expandindo, quer ver a palavra de Deus salvando perdidos. Muito bem. Só que o outro grupo ficou com nojinho, porque Paulo chegou lá. Talvez Paulo nublou a participação de alguns. Por quê? Era a primeira vez que estava tendo um apóstolo ali. Um escritor, um homem, um missionário que tinha fundado metade das igrejas do mundo existente até então. É óbvio que ele se tornou não só o centro das atenções da igreja, mas o homem com autoridade na mão dada por Cristo. Ah, vamos votar aqui. Não vamos votar nada. Paulo é apóstolo. O apóstolo falou, acabou, é o enviado do Senhor. Ele está dizendo que essa doutrina aqui está errada, igual ele escreveu aos romanos, né? Ele escreveu aos romanos 4 anos antes de escrever essa carta aqui de Filipos, 3 anos antes de chegar lá. A carta dele já deu uma balada na igreja e nas estruturas que ela tinha. Agora ele chega pessoalmente, teve um povinho lá que se sentiu prejudicado, se sentiu enciumado, e a hora que a pregação de Paulo começou a fazer diferença, eles falaram, quer saber? Vamos pregar mais ainda que Paulo, porque a gente faz um grupinho aqui, quem se converter com a gente vai respeitar mais a gente, e aí, ó, esse Paulo aí vai ficar se roendo de inveja lá no cárcere residencial dele, né? A gente pode sair, a gente pode visitar, a gente pode tomar cafézinho, ele não pode. Então, vamos deixar ele com bastante raiva, vamos pregar o evangelho. Está certo isso? Não, não está certo. Paulo aprova isso? Não, não aprova isso. Sabe por quê? As próprias palavras, a descrição que ele dá, demonstra reprovação daquilo. Ele diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Olha só, ao dizer isso, ele está tocando no coração, no impulso primário deles para a pregação. Ainda que a pregação tivesse resultados positivos em termos de conversão, nada melhorava o coração desses homens, né? E ele diz, outros fazem por boa vontade. Esses que fazem por boa vontade, fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido do evangelho. Então, eles se tornaram, um grupo se tornou parceiro de Paulo. Mas o outro, versículo 17, aqueles, qual aqueles? Aqueles que pregavam por inveja e porfia. Eles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Está aqui a reprovação. Está aqui a exposição do coração torto desses homens. Entretanto, ele usou lá no versículo 15 a palavra efetivamente. Esses efetivamente proclamam a Cristo, ainda que por inveja e porfia. Não era, parece que não eram mestres heréticos. Paulo já lidou com gente assim. Ele pregava a sã doutrina, outros pregavam a heresia. Parece que nesse caso não. O problema não era a pregação estava certa. Eram as razões, era inimizade com Paulo. Então estava certo? Não, não estava. Como é que Paulo estava avaliando isso? Bom, os caras estão aí, se fizeram meus inimigos, estão fazendo isso por ciúme, o coração deles está aí desviado. Talvez ele tratasse mais sobre ele e dissesse, eles precisam da correção do Senhor. O Senhor vai discipliná-los para que eles se corrijam, para que se arrependam, para que voltem a ter um coração sincero. Mas o assunto qual é aqui? Qual é o assunto desse parágrafo? Pregação do Evangelho. Sobre esse prisma, Paulo olha para eles e fala, eles estão pregando por ciúme? Tudo bem. Que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também eu com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, é mais ou menos assim. Veja o que Jesus diz em outra ocasião. Disseram, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios. Só que esse homem não era do grupinho de Jesus.
Mas estava lá, em nome de Jesus, está amarrado, está expulso, está queimado, sei lá como é que ele fazia, né? Essas são fórmulas atuais, né? Mas ele estava lá expulsando o demônio, e aí o que, que os discípulos de Jesus fizeram? Nós lhe proibimos, porque não andava conosco. Como é que o cara vai ser seu concorrente? Vai falar em seu nome, nem segue você. O que, que Jesus respondeu? Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Olha lá, não era do grupo dos apóstolos. Não estava ali andando exatamente com Cristo, mas estava cumprindo a palavra do Senhor. Estava servindo a Cristo, ainda que a distância. Ele fala, esse aí está fazendo a nossa obra, ele não é contra nós, então ele é por nós. Só que aí o que, que acontece? A gente está vivendo aí um monte de gente pregando o evangelho verdadeiro. A maior parte do mundo evangélico hoje que a gente conhece, que o IBGE registra na casa dos 30 e tantos, dos 40 milhões no Brasil, a maior parte, eu me arrisco a dizer, não conhece o Senhor Jesus. Está buscando somente bênção financeira, milagre, cura, saúde, enquanto seus líderes estão buscando dinheiro desse povo, como bons estelionatários que são. Então, esses são contra, sim. Esses ensinam a heresia. Esses estão desviando pessoas. Esses estão apresentando um Jesus que não salva de pecado, mas que salva de conta bancária falida, de problema de saúde, salva casamento partido. E mesmo assim o fazem à custa de dinheiro. É, faça aí um voto. De vez em quando eu escuto umas rádios aí voltando da aula lá que eu dou no seminário em Guarulhos, e eu ouço cada coisa impressionante. Ó, hoje você tem que fazer um voto, o voto hoje custa tantos reais. É, não pode baixar, porque o voto é o voto, foi Deus que deu o valor, né? Assim diz o pregador. E é o seguinte, tem gente que faz o voto, mas não paga, não deposita o dinheiro, né? E mas não acontece. E diz assim, eu só pago depois. Você está pondo Deus à prova, dizem esses pregadores. E tem mais. Alguns dizem que é porque não tem dinheiro. Dinheiro para o voto você tem que tirar da boca. Você tem que vender o sapato para dar o dinheiro do voto, que é um voto de sacrifício. Deixa de pagar o aluguel da sua casa e vem aqui dar o voto. Estelionatários, homens safados, aqueles que Pedro fala, homens falsos mestres que movido por torpe ganância farão comércio de vós. Tem esse grupo no meio dos ditos evangélicos brasileiros, mas tem um grande grupo de crentes de verdade que todavia acabam não se entendendo por certos pontos doutrinários, por certas práticas, e às vezes nem dá realmente para cultuarem juntos. Pegar um de cada denominação brasileira e botar junto para cultuar, cada um fazendo o que está acostumado, vai virar uma confusão. Antes do culto acabar, ninguém está aguentando mais. Mas, quando o assunto é pregação do evangelho, até essas diferenças ficam pequenas quando o nome de Cristo é apresentado e pessoas são alcançadas. Alguns são alcançadas em igrejas muito ricas, né? Igrejas onde os membros têm um padrão social muito alto. São alcançados nesse contexto. Outros são alcançados em igrejinhas no meio de favelas. Alguns são alcançados em igrejas tradicionais, igrejas que têm o seu centro baseado no estudo da palavra de Deus. Outros em igrejas pentecostais, quando elas de fato pregam a palavra de Deus e não deixam que a pregação do evangelho seja nublada por atividades de milagres e de revelações, pessoas que são alcançadas assim também. E o interessante é que a gente que se identifica, perdidos que se identificam em todo tipo de igreja. Eu lembro lá em Grão-Mogol que tinha gente que não queria ir na Assembleia de Deus lá de jeito nenhum. Falava, o povo fica, mora aqui do meu lado, fica gritando aqui na minha orelha. Eu não vou nesse povo que fica gritando. Ia na Igreja Batista, ouvia o Evangelho, se convertia. Mas havia entre os incrédulos aqueles que olhavam os batistas e diziam, esse povo não tem drotina.
E ao dizer não tem brotina, eles queriam dizer, as mulheres na Igreja Batista usam calça, elas não usam véu, senta homem e mulher do mesmo lado. Eles, por alguma forma, por alguma razão, ainda que na incredulidade, eles tinham um gosto mais pentecostal do... E aí iam na Assembleia de Deus e ouviam a palavra de Deus e eram salvos. Se você tentar colocar por muito tempo batistas e assembleianos juntos para louvarem o Senhor ao lado um do outro, fatalmente vai dar uma confusão. Mas ambos podem estar pregando o evangelho, e no quesito salvação, isso vai ser mais importante. Então talvez nós não possamos cultuar junto durante muitas semanas, mas podemos valorizar a pregação do evangelho, mesmo que de grupos que não se entendam. Ah, porque o presbiteriano é amilenista e diz que o dispensacionalista não entendeu nada da Bíblia, que é seguidor de Darby, aí o batista vai falar, o outro não interpreta a Bíblia direito, alegoriza tudo no Antigo Testamento, na mensagem dos profetas. Vai ser difícil colocar todo mundo junto. Mas quando eles pregam a palavra do Senhor aos perdidos, eles são um só povo. A pregação do evangelho é mais importante do que as nossas diferenças de agremiações e doutrinas, e é o que Paulo está falando. Em outros pedaços, ele vai pegar esse povo que prega sem sinceridade, que prega por política, e ele vai dar a sarrafada que eles merecem. Mas o ponto, quando é a pregação do evangelho, ele fala, o evangelho tem que ser pregado por quem quer que seja, desde que seja a mensagem verdadeira. Em resumo, volta lá. A pregação é mais importante que as diferenças e interesses pessoais. Agora, quando tudo isso é importante, quando a pregação do evangelho vale a pena o meu esforço, vale a pena o meu sacrifício, vale a pena o meu sofrimento, vale a pena eu ser zombado, quando a pregação comprometida vai animar outros, vai fazer outros se comprometerem, e quando a pregação é mais importante até que pontos caros da nossa fé, eu não estou menosprezando nosso credo, nossa posição doutrinária, de jeito nenhum, vocês sabem, conhecem bem a nossa igreja e como isso é importante para nós. Mas, em vista disso, a pregação ainda supera a importância. Quando a pregação é tão importante, qual é a razão que justifica eu não falar do evangelho para as pessoas ao meu redor? Qual é a razão, qual seria a desculpa válida ou até inválida para que eu deixe de me comprometer nessa ordem, para que eu fique com vergonhinha de falar do Senhor Jesus, daquele que não se envergonhou de nós na cruz do Calvário, aquele que passou por vergonhas, a pessoa era crucificada sem roupa, nua, zombada. Jesus foi zombado não só pela sua condição como crucificado, mas porque ele disse que era Deus, e as pessoas zombavam disso. Desce da cruz então, né? Se fosse você ou eu que estivesse na cruz morrendo pelas pessoas que estão zombando de você e dissessem, desce da cruz, o que você faria? Não seria preciso um segundo inteiro, não seria preciso 100 centésimos de segundo para eu descer dessa cruz. Não precisaria mais do que isso. Eu ia falar, o quê? Eu estou passando isso tudo por vocês, essa vergonha, esse sofrimento, uma morte que eu não preciso, e você está zombando de mim? Que foi mesmo que você pediu para ver? Eu descer da cruz? É para já. Acabou, eu fazia isso. A gente não ia suportar essa vergonha. Jesus suportou, porque o amor dele foi maior. E agora eu não vou pregar o evangelho. Eu vou falar, ah, não, é que religião não se discute. Ah, cá para nós, a gente está precisando tomar vergonha na nossa cara. E ao dizer a gente, eu estou no meio desse bolo. É a gente no plural. É nós, eu também. Preciso me comprometer mais. As pessoas estão se perdendo ao nosso redor e a gente está confortável na nossa zona de conforto. A gente não quer trazer uma pessoa para a igreja, porque depois eu tenho que ficar dando atenção para ela, né? Eu gosto de chegar lá, ficar livre, conversar com meus amigos, né? Se alguém se converter comigo, aí eu vou ter que dar atenção para ela, vou ter que ensinar a Bíblia com ela, vou ter que caminhar com ela. Isso dá tanto trabalho, afinal a gente já tem pastor, né? Lembra o senhor Fernando que disse que esteve numa igreja certa vez, uma igreja meio antiga, e o pastor, no final do culto, virou para um irmão e falou: irmão, ora encerrando o culto. E o irmão disse assim: ora você que ganha para isso, né? Às vezes a gente faz isso também, deixa o pastor pregar. Eu vou dizer, o pastor é responsável por uma porção muito pequena do evangelismo da igreja. Sabe por quê? Porque ele é um, ele vai pregar. Um pastor dedicado ao evangelho, ele vai aproveitar as oportunidades. Cada vez que ele vai ao púlpito, ele prega o evangelho. Mas eu sou um. Pastor Marcos é um, pastor Marcos Samuel é um. Olha quanta gente tem sentado aqui. Como é que eu vou pregar para as pessoas com que você tem contato? Como é que eu vou pregar para as pessoas que andam de ônibus com você, que fazem negócio com você, que sentam do seu lado na escola, que trabalham, que são seus vizinhos, que são seus parentes? Como é que eu vou pregar para esses? Nós, todos, temos que nos envolver nisso. E normalmente, a obra do evangelismo é feita pelos irmãos. Quem traz pessoas à igreja, quem leva a mensagem de Cristo aos perdidos, são os irmãos. Enquanto o pastor os encoraja, os ensina a fazer, os motiva. É o que eu estou fazendo agora. E obviamente eu também sou um dos irmãos, eu também estou sendo desafiado a isso. Irmãos, já foi o tempo, Pedro vai dizer, já foi o tempo da gente viver a vida antiga, de pecado, de preguiça, já foi o tempo. Nossos dias estão cada vez se abreviando. A gente está estudando escatologia de manhã cedo, não estamos? Um olho aqui, outro no futuro, está demorando, vai chegar. Está chegando. O que importa? Um tempinho de trabalho e de dificuldade aqui, quando que vem pela frente a eternidade? Vamos acordar, igreja.